A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
No período da pandemia, a necessidade de ficar em casa trouxe alertas em relação aos cuidados com a saúde. A necessidade de vitamina D, por exemplo, é algo que está preocupando. Nesse caso, o que fazer? Bom, nós vamos conversar aqui na Rádio FM Assembleia com o dermatologista Heitor Gonçalves. Doutor Heitor, seja muito bem-vindo à Rádio FM Assembleia. É motivo de preocupação esse período que ficamos em casa no que diz respeito à vitamina D? Qual a importância dessa vitamina para o nosso organismo, doutor Heitor?
É um prazer falar com você e com seus ouvintes. No que se refere ao papel da vitamina D, hoje é bem estabelecida. A vitamina D tem um papel importante na absorção do cálcio. Uma vez que ela é ativada, a vitamina D é ativada principalmente pela luz solar, ela absorve esse cálcio, de modo que vai constituir a mineralização óssea e desenvolvimento perfeito desses ossos. Quando você tem uma diminuição da vitamina D, leva consequentemente uma diminuição do cálcio, que vai levar à osteopenia, uma diminuição da calcificação dos ossos, que termina na osteoporose, principalmente nas pessoas de mais idade. Hoje se discute um papel da vitamina D na imunidade. Existem vários trabalhos, mas ainda não é uma coisa fechada como é que ela atua na imunidade. Provavelmente na imunidade inata. Aí a partir daí já tem várias teorias que são hipóteses, especulando se uma diminuição da vitamina D, por levar essa diminuição da imunidade, facilitaria não só infecções, como até alguns tipos de câncer. Isso é uma coisa discutível, porque, por outro lado, o sol também pode levar a câncer. No câncer de mama, a gente sabe que está ligado muito mais a fatores genéticos, enfim. Mas o papel da vitamina D na imunidade é uma coisa em discussão e que provavelmente ela deve ter um papel também. Isso são os benefícios da vitamina D.
Doutor Heitor, o senhor falou na questão do sol. E o grande questionamento durante essa pandemia era: mas eu não posso sair para pegar o solzinho para a vitamina D. Nesse caso, para quem está em casa durante todo esse período, qual a orientação que o senhor dá para ter esse equilíbrio da vitamina D no nosso corpo?
Bom, Ian, a grande fonte de vitamina D, as naturais, são a alimentação e o sol. Na verdade, o que o sol faz é ativar a vitamina D em hidroxivitamina D, e essa vitamina D ativada é que vai reabsorver e absorver o cálcio. Então, quando essas duas formas não estão possibilitando manter a vitamina D no nível normal, aí você tem que fazer a suplementação de vitamina D. Suplementação essa que vai ser conforme o nível de vitamina D. O nível normal de vitamina D é muito polêmico. Antigamente dizia que era 10 nanômetros, depois foi para 30. E hoje é uma polêmica mundial. Mas, em suma, é assim. Pessoas abaixo de 60 anos, que não têm comorbidade, uma vitamina D acima de 20 está aceitável. E acima de 60 anos seria acima de 30. Isso é mais ou menos o que se aceita hoje no mundo, como um consenso, mas mesmo assim ainda tem polêmica. Então é isso. Alimentação normal, que não repõe toda a vitamina D, sol, e aí hoje a gente sabe que 15 minutos de sol com relação à vitamina D, você vestido com um short e uma camisa de malha e manga curta, é suficiente. E esse sol, ele é de meio-dia? Não, porque o sol de meio-dia tem muito UVB, isso pode levar ao câncer de pele, principalmente o câncer espinocelular, mas também o básico. E há relatos de, por exemplo, queimadura em infância tem relação com melanoma no futuro. Então, o sol que deve ser tomado é aquele de manhã cedo, que tem menos exposição à ultravioleta B. E quando isso não responde ou não é possível tomar esse sol, aí sim faz a suplementação. Claro que para isso tem que ter um exame e uma indicação de dose a partir de uma indicação médica.
Nós estamos conversando com o dermatologista Heitor Gonçalves sobre a questão, a importância da vitamina D, principalmente nesse momento de isolamento social, de quarentena. Doutor Heitor já deu aí as orientações. Eu gostaria, doutor Heitor, de aproveitar a participação do senhor aqui na Rádio FM Assembleia para fazer um outro questionamento. A questão do uso da máscara, que agora é obrigatório. E já se dá conta de que algumas pessoas estão tendo muita alergia, têm dificuldade de respirar. Nesse caso, qual é a orientação do senhor? É preciso ter cuidado na hora da escolha escolha da máscara, doutor Heitor?
Com relação à máscara, nós temos o seguinte, a questão da dificuldade de respirar, ela é mais uma questão de adaptação. Primeiro tem um fator psicológico, a pessoa vai ter que se adaptando aos poucos, mas de colocar corretamente a máscara. Por exemplo, quem usa óculos, às vezes fica embaçado o óculos, então você coloca a máscara mais lá para cima e o óculos pegando um pouco da máscara para poder o ar não subir no óculos e não embaçar. O elástico dela, que fica por trás da orelha, a grande causa do que se chama alergia não é alergia, não, é irritação, é por atrito. Ela não pode ser muito apertada, então tem que ser nem frouxa nem apertada, porque se for frouxa também vai cair. Então, se for apertada, vai irritar. É muito difícil ter alergia a esse tecidozinho de pano, algodão, do elástico, muito difícil ter. Mas na irritação, usar mais frouxo. E mesmo assim, quando estiver em casa, tirar a máscara para passar um cremezinho de corticoide para desinflamar, isso vai ajudar a melhorar. Claro que não vai ficar usando corticoide cronicamente, e sim adaptar uma máscara menos apertada. E se for alérgico, que é raríssimo, é trocar a máscara, usar por um algodão mais puro, enfatizando sempre que a grande irritação é pelo atrito do elástico apertado.
Doutor Heitor, no caso, algumas pessoas estão colocando óleo de coco, outro tipo de creme para hidratar essa parte da orelha que realmente causa muita irritação. É recomendado também?
Na verdade, não é pelo fato de ser óleo de coco, pode ser óleo mineral, pode ser um hidratante comum, ele ajuda a diminuir o atrito, exatamente o atrito do elástico da máscara. Então, ajuda sim. Mas voltando a dizer, mais uma vez que está irritado, vale a pena usar um corticoide tópico até desinflamar. Mas o óleo ajuda para prevenção.
Doutor Heitor Gonçalves, outra queixa de quem está tendo que ficar durante muito tempo com a máscara é a questão do suor, que sua bastante, e se esse suor que fica na pele, ele pode trazer alguma irritação, alguma inflamação. Isso tem fundamento, doutor Heitor?
Não. O suor devido à máscara é porque aumenta realmente o calor naquela região que está a máscara, mas ele não vai provocar inflamação. Você pode ter inflamação devido ao suor excessivo, mas em crianças, naquela área do tórax, pescoço ali, que é a famosa miliária, popular brotueja, mas não devido à máscara na face de um adulto. O que se tem que fazer, aliás, quando você precisa de usar a máscara, que é porque você sai de casa, é assim que você chegar, tomar banho, não apenas para tirar o suor, mas como para tirar qualquer possibilidade de vírus que tenha ficado impregnado no seu cabelo, na própria máscara ou na pele exposta ao ar, ao contato com secreções de outras pessoas. Então, primeira providência para o suor e para a prevenção do Covid é chegar em casa, tirar a roupa, colocar para lavar e tomar um bom banho que lave cabelo e corpo. Um abraço.
Nós conversamos com o dermatologista Heitor Gonçalves, falando sobre a importância da vitamina D e também sobre o uso correto das máscaras para evitar qualquer tipo de irritação. Eu sou Ian Gomes e até a nossa próxima entrevista.